Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, como é hábito, nas noites de quinta-feira. A emissão vai para o ar entre as 9 e as 10, também reposição nos finais de tarde de domingo. Além disso, rumo.pt, secção de programas, aí disponíveis as nossas emissões. E é precisamente por aí que vamos andar, uma vez que esta é uma emissão de arquivo. Passamos a explicar. Esta semana viajamos até 2011, emissão original 26 de maio, com um dos grandes editores deste país, infelizmente falecido, e justifica-se, António, esta viagem também pela nossa arca de conversas.
Mais que justificada. Boa noite. Não é arca de pessoa, mas é arca das memórias de Livros com Rumo e é a recuperação dessa conversa que já foi anteriormente anunciada pelo Sérgio Xavier e irá fazer dentro de breve tempo também, uns 13 anos, 14 anos mais propriamente. É com o editor Luís Oliveira, recentemente falecido. Com a insubordinação em fundo, com a agitação do panorama editorial em Portugal, com autores e autoras que provavelmente não chegariam às mãos dos leitores e das leitoras, a Antígona é dela que estamos falando, e é um percurso histórico. Claro que de lá até cá também muito evoluiu a própria editora, mas aquilo que nos interessou à época interessa ainda hoje. Mantém-se vivo aquele espírito de rebeldia, aquele espírito de agitar as consciências, com autores e autoras, como dissemos. Basta lembrar Graça Pina de Moraes, um dos grandes nomes da literatura portuguesa, ainda e apesar do trabalho da Antígona pouco divulgada, pouco lida, e muitos autores, Albert Cosseri, Karl Kraus, passaram e estão no portfólio, na chancela, o nome e os nomes que Luís Oliveira achou por bem editar em Portugal. Claro que a história anterior também fica, também não pode ser esquecida. O papel, claro, e fica aqui a nota, Torquato Sepúlveda e Carlos Capa de Brito no início, mas isso são considerações, esperamos nós, que aproveitem e a nós, com uma certa nostalgia, recordar o tempo e o momento quando esta conversa foi feita e realizada. Próxima, não é por acaso, do baú e da arca esquecida de Fernando Pessoa, ou pelo menos muito preenchida de Fernando Pessoa, porque foi mesmo aí, muito próximo da Brasileira, com a estátua do poeta também presente, que conversamos na altura, no verão antecipado, muito calor que fez em Lisboa. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, desculpem estas digressões um bocadinho particulares e pessoais, mas sempre, sempre com melhores leituras e bons livros, e já agora, da Antígona.
Luís Oliveira nasceu a 1 de abril de 1940 na aldeia de Chãos, em Ferreira do Zêzere. Esteve emigrado na Alemanha, onde foi operário na indústria têxtil. No regresso a Portugal, passou a vender máquinas agrícolas, até que no final da década de 60 abre a livraria Apolo, em Santarém. Em 1973 muda-se para Lisboa e em junho de 1979 cria a Antígona, Editores Refratários. O primeiro livro da editora, que deve o nome à heroína da tragédia de Sófocles e simboliza a desobediência, foi declaração de guerra às Forças Armadas e outros aparelhos repressivos do Estado. Da autoria de Custódio Loza, que viria-se a saber mais tarde, era o pseudónimo literário criado por Torquato Sepúlveda e pelo próprio Luís Oliveira. No catálogo da editora Antígona encontramos obras de Albert Cosseri, Emma Goldman, George Orwell, Graça Pina de Moraes, Guy Debord, Angela Davis, Anselmo Iapa ou Evgeny Zamyatin, entre outros. Luís Oliveira morreu no passado dia 25 de março, em Lisboa. Luís
Muito boa noite, Luís Oliveira. Obrigado por ter aceito o convite do Livros com Rumo. Para situar um pouco os nossos ouvintes, que têm alguma curiosidade e algum interesse em saber o que é isto do projeto da Antígona. A Antígona, mais do que uma editora, também é, se quisermos, um projeto ensaístico, um projeto literário, porque já iríamos mais adiante falar sobre isso. Há determinado tipo de autores que são a imagem de marca desta sua editora. Ao fim e ao resto, como começou, o porquê e o quando, sabendo-se que Luís Oliveira também foi livreiro no seu projeto de sujeito e ator interventivo na sociedade e na vida da causa pública, se quisermos.
Sim, a Antígona surgiu em 1979.
Vai fazer agora 32 anos?
Vai fazer 32 anos, agora em junho. Exatamente. Já é metade da minha vida adulta, ou mais de metade da minha vida adulta, que estive empenhado de corpo inteiro neste projeto. Surgiu com um livro chamado Declaração de Guerra às Forças Armadas e Outros Aparelhos Repressivos do Estado. Na altura enviámos o livro para o general Costa Gomes, que nos respondeu dizendo que agradecia a declaração de guerra. Teve um certo humor. Foi um livro que eu e o Torquato Sepúlveda inventámos. Na altura frequentávamos bastante as danças nas noites do Cacho Doré. E começámos a imaginar um militar dissidente que estivesse por ali em porteiro de um dos bares e que contasse a sua história. Isso foi tudo inventado. E o livro manteve-se durante muitos anos, digamos, sem saber quem era o autor, e que alguns jornalistas telefonaram imensas vezes a perguntar onde poderiam encontrar o Custódio Loza. Mas ele não era de facto encontrável. E assim surgiu. Há um prefácio na Declaração de Guerra que, de certa maneira, define o que se quer no futuro da Antígona. Um projeto contra o mundo, um projeto subversivo, um projeto que iria publicar autores empenhados na crítica deste mundo, da opressão, da política enquanto separação, das artes enquanto separação também. E assim prosseguiu, editando logo a seguir as histórias em volta do surrealismo, que faz a crítica
do DPI.
Jules-François Dupuis, que faz a crítica do surrealismo enquanto movimento, digamos, classificado como uma degeneração do dadaísmo. É um livro que se desenrola de uma maneira bastante inteligente no decorrer do pensamento de Vanegas. E que põe, de certa maneira, os pontos nos is àquilo que foi, no meu entender, um movimento desinteressante do surrealismo. Não quero dizer que não tenha alguns escritores...
Mas voltemos à Declaração de Guerra, e deixe-me aproveitar também a circunstância e a questão do pseudónimo, ou que não é um heterónimo. Há duas questões, provavelmente, que eu gostaria também agora de colocar ao Luís, que é um pouco esta. Até que ponto é que os tempos que se viviam após 25 de Abril, a Revolução, ainda era uma época de algum turbilhão, não se sabia ainda muito bem para que lado é que a sociedade portuguesa iria caminhar ou desenvolver, isto por um ponto. Parecia-lhes à época que o papel das Forças Armadas estava a ser demasiado conformista, isto por um lado, ou por outro lado também desconfiavam, que é muito típico de algum surrealismo, de algum, se quisermos, situacionismo, desconfiar do papel e da intervenção ou da capacidade que as Forças Armadas poderiam ter, mediante as experiências anteriores, naquilo que era a transformação da realidade, por um lado. Por outro lado, a questão de se defender a partir do Custódio Loza, um pseudónimo, um heterónimo, tem a ver com a influência literária pessoana, por um lado, ou, por outro lado, também algum pudor e algum receio, eventualmente, dessas represálias a existir, represálias entre aspas, por parte dos militares que ainda eram triunfantes na época.
Represálias em relação
no sentido
à
Antígona, ou algum receio, algum pudor em expor-se, porque quer se queira, quer não, a declaração de guerra, o nome é qualquer coisa de provocativo em excesso, digo eu.
Sim.
Porque as Forças Armadas, quer queira, quer não, à época eram sempre vistas como algo mitificadas, um papel de heroicidade aqui no sítio, nesta zona onde estamos. O capitão Salgueiro Maia e os outros militares tiveram um papel importante para o triunfo da Revolução Democrática que vimos em 79, ainda estava, passados 5 anos, não se saberia muito bem para que lado é que iria caminhar a sociedade portuguesa. Era isto que esteve presente quando construíram esse manifesto?
Sim, de certa maneira nós sabíamos que se o livro tivesse sido publicado uns anos mais tarde, provavelmente teria sido proibido, enfim, retirado do mercado, porque nós gozávamos com as companheiras, por exemplo, deles, não é? Lá está uma fotografia da Manuela Yanes com a sua permanente inesquecível, e também do Mota Pinto, comparando-o ao Manier Dantal, por aí fora. Não é? Portanto, o livro é uma provocação. Quanto a existir uma crítica às Forças Armadas, obviamente que nunca esteve no espírito dos autores do livro, qualquer ilusão acerca do papel das Forças Armadas, digamos, em todo o mundo. Não é? Sabemos qual é a mentalidade dos militares, servem para fazer uns golpes de vez em quando, mas nunca no sentido revolucionário ou transformação de uma sociedade. Isso nunca esteve, de facto, no nosso espírito e não podemos atribuir grande valor à declaração de guerra, para além de uma certa provocação e do prazer que a mim e o Torquato me deu inventar aquela história e trabalhar depois de irmos das danças durante as noites, sobre o personagem.
E a Antígona começa exatamente aí, esse projeto. O pressuposto, o paradigma que Luís Oliveira teve à época, tinha, se quisermos, a sua raiz, por exemplo, na Internacional Situacionista de Guy Debord. Por um lado, pode-se perceber isso porque foi editor de alguns textos antológicos do Potlar, por exemplo, de alguns textos da Internacional Situacionista, por um lado, isto por um lado. Por outro lado, também se percebe, e já lá iremos também mais adiante, alguns dos títulos, alguns autores que são aqueles autores ícones da marca Antígona, por exemplo, George Orwell. Sabendo-se da experiência de Orwell, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola e o desespero e a angústia que ele teve perante aquelas tramóias ideológicas que poderemos talvez tentar desenvolver mais tarde, foi um campo de batalha também ideológico para além de um campo de batalha militar e daquela forma violenta que foi. Também era um pouco isto que presidiu ao espírito inicial da Antígona?
Bem, na Antígona nunca existiu uma fixação ideológica, quer dizer, nós tanto criticámos o surrealismo como o situacionismo, fizemos a antologia de alguns artigos que foram saindo nas revistas de entidade situacionista fizemos também a crítica do comunismo através da burocratização do mundo e de outros livros, da arte enquanto separação, da política, enfim, portanto não estivemos fixados num determinado numa determinada ideia ideológica, não é? Eu suponho que, pelo menos no meu espírito, o que esteve desde o início era tentar criar uma consciência crítica, portanto, todos os movimentos. E, de certa maneira, não escapou nenhum, porque quando há, digamos, atividades humanas e coletivas, há sempre falhas, e há sempre grandes falhas, também nos situacionistas. Agora, para mim, em termos de crítica social e de movimentos, o Interessado Situacionista foi talvez aquela que foi mais longe nessa crítica. E a Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, é de facto um livro que ainda hoje...
É premonitório à época.
É premonitório e ainda hoje está atualizado. Quer dizer,
mais do que nunca, por
mais do que nunca, o espetáculo hoje tomou conta de nós. E mais, dirige as sociedades, é o espetáculo hoje que dirige, o espetáculo, digamos, que se foi aperfeiçoando. E lá diz Guy Debord, quanto mais o homem se reconhece nas imagens dominantes do espetáculo, menos ele conhece a sua vida e os seus desejos, que é uma frase muito importante.
Mas a Antígona, quando começa, nestes anos iniciais, 70, finais dos anos 70, princípio dos anos 80, tem uma determinada marca que se poderá dizer, desde alguma crítica ao surrealismo, eminentemente aspectos não panfletários, mas um verrosinoso no sentido em que tenta mostrar, descarnando exatamente aquilo que era possível transformar na sociedade, os textos como, por exemplo, Apontamentos para a História da Revolução, da Maria da Fonte, por exemplo, do Padre Casimiro, os textos do Conde Lothar Réaumont. Já falou há um bocado da história desenvolta do surrealismo, por exemplo, do terrorismo de Estado, do terrorismo e do Estado do Sanguinetti. Portanto, no início, este projeto tem realmente umas balizas muito concretas, que é dar a conhecer ao leitor textos que tinham sido, estavam proibidos pela censura do 24 de Abril, por um lado, e por outro lado, estes textos têm uma carga política muito forte. É a partir desta consciência que tem fazer chegar ao leitor determinado tipo de elementos que, por ausência, por desconhecimento, por perceber, por antecipação o futuro, o leitor médio não terá acesso a eles, e o projeto Antígona também passa exatamente por fornecer determinado tipo de literatura e elementos teóricos que se iria perceber, provavelmente pelo desenvolvimento das casas editoras estrangeiras, era literatura que não interessava para o capitalismo, por exemplo.
Sim. Ao editar determinados livros, eu não tive nunca uma atitude militante.
Uhum.
Esteve sempre afastada do meu projeto e da minha maneira de ser e de pensar também.
O proselitismo não era coisa que me preocupasse, não,
de maneira nenhuma. Nós editávamos os livros, lançávamos os livros e os leitores fariam deles o que desejassem e amassem. Não? Não nos preocupou nunca muito dar um sentido ideológico ao projeto e escolher os livros em função dessa ideologia. Interessou-me, sim, em termos de uma ideia que é a Antígona, e fui buscar a personagem.
O mito da Antígona é a revolta, é
a revolta, a subversão, a desobediência.
Nem mais. Há moral, uma certa moral e uma certa moral e, ética.
E um certo triunfo, digamos, do amor sobre o mal e sobre a banalidade.
A banalização do dia a dia. É um pouco isso, essa ideia.
Da vida. Por isso, eu por vezes não sei explicar, talvez isso encontre aí a razão do fundamento deste projeto, porque é que publiquei este ou aquele livro, não posso bem explicar. Eu tenho uma consciência, tenho uma ideia para o projeto e vou lendo determinados livros, escolhendo determinados livros que vão entrando e vão formando de facto um projeto unitário, no sentido da crítica do mundo.
Porque olhando para o catálogo da Antígona, ou para aquilo que é a Antígona, há, se quisermos, um corpus que não é desgarrado, há uma unidade naquilo que é os lançamentos editoriais da Antígona. Percebe-se, o leitor mais atento, que há um critério uniforme, há uma unidade naquela produção de 32 anos de trabalho editorial da Antígona. Portanto, o que pressupõe ao leitor, ou a nós que estamos do outro lado, que recebemos os livros, percebemos que há uma consciência de quem dirige, quem escolhe e quem seleciona. Portanto, isto, quer Luís queira, quer não, existe e é, como diz o outro, é evidente, é visível. Portanto, há um gosto pessoal que não faria sentido nenhum se do outro lado o leitor também não existisse, ou seja, aqueles que o leem existem. E o Luís como editor percebe, e a Antígona como projeto anda e anda bem. Portanto, há aqui uma segurança e uma certeza. O Luís provavelmente lembra-se, é do tempo em que existiu aqui nesta zona fanzines da Batalha, de alguns grupos paralelos ou laterais ao processo político normal, ou editorial, ou literário, mas nunca vingaram. E o que vingou foi Antígona. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito concreto e muito sólido. Tem essa certeza?
Sim, tenho essa certeza e de facto, tem razão, existiu em mim sempre uma consciência do que devia editar e do que não devia editar. Não foram aceitos aqui alguns amigos, porque não entravam no projeto, Não é, portanto, uma editora de afectos que tenha dado expressão física às amizades, que há sempre muita gente com o livro na mão. Bem, sou amigo Luís Oliveira, vou lá e isso não. De facto, não aconteceu. Houve sempre uma mão, digamos, que dirigia o projeto de acordo com uma ideia. Se entrava nessa ideia, muito bem, se não entrava, fosse amigo ou não fosse
Fosse não
amigo,
fosse.
era recusado. Por isso, de facto, essa consciência esteve sempre presente. Por isso é que quando eu lhe digo que não sei bem porque é que, enfim, o projeto tomou esta forma, esta unidade, não é? Há também uma margem de alguma coisa que não se pode racionalizar,
Claro,
que é o
claro.
instinto, não é? Agir muitas vezes por instinto.
Mas tenho essa percepção, o feeling, de que de facto a sensibilidade suficiente para perceber que este livro é, para além de representar o gosto individual de seu como leitor, tem a possibilidade de ganhar vida para além destas quatro paredes. Ou seja, do outro lado, lá fora, tudo faz sentido quando há alguém que pega no livro, que o compra e que o lê. E isto sempre existiu nestes 30 anos de Antígona. Portanto, isso é fundamental. Há uma consciência concreta de que Luís Oliveira, como leitor, não é aquele jargão miserabilista à partilha, mas que tem leitor, há um leitor fora destas quatro paredes que, de facto, faz todo o sentido do mundo comprar um livro editado pela Antígona.
Se essa for a vontade do leitor, aqui geralmente quando se publica um livro não se tem em conta digamos, a mensagem ou o resultado
Claro.
final na cabeça do leitor. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Todavia, há de facto alguma ressonância aos nossos livros, e, por exemplo, na Feira do Livro, onde eu conheço alguns leitores, grande parte dos leitores da Antígona, que vão passando por ali durante as feiras. Vão sempre falando da importância que os livros tiveram na formação do pensamento, do seu
Do
pensamento,
pensamento, fundamentalmente.
na transformação até na, portanto, digamos, a novidade que certos livros trouxeram para alguns. Eu lembro-me de um falar há uns anos com um brasileiro que disse: Eis o livro que mudou a minha vida, que era o ABC, o Discurso sobre a Servidão Voluntária. E aqui está uma frase-chave que me libertou e fez de mim homem. E essa frase é preciso libertar-nos dos nossos libertadores. Uma frase que eu fixei, que de facto, na altura, ao ler o livro, não lhe dei muita importância, porque o livro é tão denso, da primeira à última página, que passei por aquela frase. Mas esta frase, de facto, é a chave para a compreensão, de certa maneira, dos partidos, dos grupos, dos chefes, isto tudo. Quer dizer, quando uma pessoa se liberta dos seus libertadores, é uma pessoa autónoma que pensará pela sua cabeça. Portanto, eu tenho os melhores resultados, nesse aspecto. Pessoalmente, muitos leitores transmitiram-me, digamos, um agradecimento, se fosse falar assim,
Sim,
mas eu não quero
claro.
que ninguém me
O
agradeça, mas
reconhecer, o orgulho.
um reconhecimento do trabalho da Antígona. Isso é verdade. Mas nunca ao publicar um livro, eu às vezes até digo, proponho a minha inutilidade, não tenho aquela ideia que vai mudar a cabeça das pessoas. Não quero mudar ninguém,
Claro,
as pessoas
claro,
leem
claro.
o livro e depois ele terá de facto um certo impacto, e penso que a maioria dos livros da Antígona
Sim,
tem
sem
esse
dúvida, sim.
impacto.
Já lá.
Falou do Orwell. O Orwell é um autor muito importante, do qual nós publicamos praticamente
Tudo, quase.
quase tudo, pelo menos o mais
O mais
importante,
importante é
e ainda
isso.
hoje continua a ter muitos leitores, porque o Orwell foi de facto um homem no sentido da totalidade, tinha de facto tinha os seus defeitos. Mas ele empenhou-se durante toda a sua vida, morreu, como sabe, novo ainda, suponho que nem 50
Nem
anos
50 anos teria.
tinha, e empenhou-se durante toda a sua vida em tirar a máscara a esta sociedade e em dizer o que é que isto é.
carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às talas, larpou, trepou às talas. Que flutuou a vão nas águas, que flutuou a vão nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudando de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudando de rumo, já lá vem outro carreiro. Sentido diferente, a formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias para trepar às varandas, para trepar às varandas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Carreiro andava a roda da vida, a formiga no carreiro andava a roda da vida. Caiu em cima, numa espinhela caída. Caiu em cima, numa espinhela caída. Furou, furou a brava, furou, furou a brava. Numa cova que ele estava, numa cova que ele estava. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro.
Desde o início que se percebeu, também por alguns autores, Jack London, por exemplo, é um dos autores também fetiche, ou pelo menos que estão no catálogo da Antígona, sempre traduzidos como devem ser traduzidos. Aliás, todos os livros da Antígona têm tradutores daqueles que não merecem qualquer tipo de dúvida, nem qualquer tipo de questionar sobre a qualidade ou não das traduções. Ana Barradas, por exemplo, Ana Luísa Faria, Paulo Faria, por exemplo. Portanto, são tradutores que afiançam o leitor da grande qualidade do produto literário que tem em mãos. Desde o início, mesmo aquele projeto que estava a cultivar a inteligência e nunca deixar morrer a revolta. É um pouco isto, desde o início, quando o Luís inicia este projeto da Antígona, que tenta manter viva esta chama de cultivar constantemente a revolta, porque a inteligência, por vezes, é atropelada por esta massificação dos aparelhos de dominação, da publicidade, nomeadamente, e do espetáculo.
Sim, nós, em determinada altura, utilizámos muito esse slogan, cultivar a inteligência, não deixa morrer a revolta. Não foi, de certa maneira, abandonado. Acho que os leitores é que abandonaram, de facto, essa proposta. Não? De vez em quando ainda aparecemos com essa frase.
Claro, claro, claro.
No catálogo, em alguns momentos em que sou entrevistado. Ela é uma frase emblemática da Antígona, sem dúvida. Não? E que trouxe muitos elogios à antiga. Nós recebemos muitas cartas, muitos e-mails, na altura, quando saiu, nem havia e-mail. Portanto, cartas postais a falar de só aquela frase era, de facto, um programa.
Pois é.
E foi de acordo com a ideia que... com o lançamento dessa frase e de outras... fomos criando, fomos dando expressão física a um projeto que, no todo, atira, de facto, para esse cultivar da inteligência e
de alguma revolta também.
De alguma revolta.
Desde o início percebeu, ou pelo menos agora fazendo assim uma espécie de um trabalho de flashback, ou passar os 30 anos da vida da adulta que tem a preciosa editora Antígona, algum dia perspectivou esta possibilidade, quando inicia esta caminhada editorial, que iria chegar a este patamar como chegou com os seus companheiros, que trocaram ideias, nomeadamente falou há pouco de trocar de Sepúlveda, quando iniciou ou iniciaram este projeto, pensou que em 2011 a Antígona estaria aí para durar como está, tendo o catálogo que tem, ter a coragem que teve ao editar, por exemplo, Laura Stern, uma tradução primorosa e aprimorada do Manuel Portela, por exemplo, teve consciência disto, fez parte do seu projeto inicial, por exemplo, Orange Stern, editá-lo e dá-lo a conhecer ao público português da forma que o fez?
Ao iniciar este projeto, eu não sabia nada, isto é, não sabia o que iria acontecer. Poderia ficar pelo caminho, poderíamos não ter... capacidade financeira para o projeto. De facto, o projeto, logo desde o início, conseguiu sobreviver economicamente, porque não viveu praticamente a Antígona, não viveu ao longo destes anos de operações financeiras, viveu de operações económicas, isto é, do resultado das suas vendas.
Das vendas.
Como em todas as atividades humanas, nós vamos aprendendo com... o desenrolar dos processos, com a criação dos projetos. E, obviamente, que durante estes anos foram aparecendo pessoas muito importantes, como o Júlio Henriques, que aliás foi ele quem recomendou o Laurence Turner, a mídia Opiniões de Stanchandy, o Manuel Portela, que também apareceu, o Trocado Sepúlveda, enfim... a Antígona soube, talvez, criar entusiasmo numa série de elementos muito importantes que, ao longo destes anos, deram o melhor à Antígona, não só em traduções, como também
em sugestões.
Sugestões e mesmo livros. O Júlio Henriques publicou um livro, o Manuel Portela também.
Sim, claro. Tem um sobre a história do pão, penso eu, ou à volta um ensaio, que é a tese de doutoramento do...
Não, isso é o Comércio da Literatura.
Nem mais, é.
A História do Pão,
é
um autor alemão.
É alemão.
E que foi traduzido por José Miranda
Justo. Nem mais. E estava dizendo...
que em cada momento deste projeto nós fomos refletindo, digamos, os encontros, não é? Eu digo, não, uma editora feita de encontros afetivos, isso deve ser muito presente. Cada encontro com o tradutor ou com o autor, ou com o próprio revisor, a componente afetiva foi sempre valorizada. E nunca, e fomos, de certa maneira, fiéis a muitos tradutores que ainda hoje existem na casa, que têm muitos anos de tradução.
De trabalho, por exemplo.
Talvez por isso, por a Antígona ter sido capaz de valorizar a afetividade no seu projeto, de não ser um projeto separado, como são geralmente os projetos, enfim, por isso se vão desenrolando, mas que terminam cedo, ou estão de facto separados do cotidiano, de uma maneira de viver. A Antígona não, procurou sempre essa unidade também com os próprios elementos que davam o seu melhor ao projeto.
Ao coletivo, ao projeto, neste caso, à ideia. Falou há pouco do José Miranda Justo, por exemplo, lembro-me de um livro que foi editado pela Antígona, quando se fala destas questões da sociologia, fala-se sempre do pensamento alemão de Max Weber, mas a Antígona traduziu, por exemplo, um sociólogo alemão, um livro dos anos 20, do século 20, do Robert Michels, percebeu que este livro era fundamental para também algum pensamento dar a entender que é um ensaio enorme à volta da estrutura dos partidos políticos, do aparelho. Percebeu que este livro, apesar de ser escrito no início do século XX e é a tradução primorosa do José Miranda Justo, era um livro que fazia muita falta para, por exemplo, trabalhos de investigação, perceber o que eram os aparelhos políticos que nós iríamos encontrar no pós-25 de Abril. Teve este diálogo, por exemplo, é uma escolha pessoal, individual, de Luís Oliveira. Portanto, ao decidir, por exemplo, este livro essencial do pensamento da sociologia e da política, da sociologia política, o que é que esteve por trás, por exemplo, a articular a tradução com o José Miranda Justo e depois o papel todo de trabalho?
A sugestão da publicação deste livro veio também da parte do amigo meu que vive em Paris, que é o Carlos da Fonseca, que tem aqui dois livros também publicados e que tem dado um contributo à Antígona inestimável. Ele é investigador, historiador, foi, neste momento está reformado, mas continua a ser um leitor compulsivo e vai sempre dando sugestões à Antígona. Foi, de facto, ele quem pela primeira vez me falou do livro. E depois eu li o livro e, de facto, em discussão com o Carlos da Fonseca, chegámos à conclusão que o livro não estava completamente atualizado, mas não surgiu nenhuma obra no campo da sociologia depois deste livro que o ultrapassasse.
Pois isso é que é.
É que ninguém fez
pois não.
Com a história do parlamentarismo, a história dos partidos políticos e toda a mentira que está, portanto, inerente a essa história dos partidos e assim. É um livro que a pessoa que o ler fica com muitos conhecimentos, uma vasta, só o livro dá uma vasta cultura a qualquer pessoa que o leia, porque ele de facto apanha a história do século XIX, do século XX. Excepcional.
Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais que de cinzento pardo vêm cada ano em pesadelos ancestrais e andam por aí, mostram-me os sinais. Descer do pano, tu trazer-me vais. Chega lá do sol e não almoça mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, menta bagunçar, viver-te mano a mano, faz de conta que ando em busca de ilusão. Mas o humano estando assim, nunca se lhe dá o irmão. Muito fanfaminho pode ser que a vida vá desenvolver o mais humano sentimento. Thank you.
das coisas que se percebe nisto tudo também é assim um pouco, às vezes é um lugar comum, a Antígona, por a opção direta do Luís Oliveira, não tem coleções, não se tem poesia, tem o ensaio, tem o romance, tem a memória, tem os apontamentos diarísticos, o que quisermos, mas é Antígona. Sim. Não entra naquele malabarismo ou numa espécie de engodo enganoso para o leitor, dizendo que isto é que não, há toda uma unidade, quase no início da nossa conversa percebemos que a Antígona é um todo, seja uma edição da poesia, como por exemplo o Pio, a antologia da poesia canadiana moderna, a antologia da poesia cubana, desde os livros do Jack London até os livros sobre piratas e bucaneiros de alguns autores que também editou. É este sentido de unidade que pretende transmitir também um pouco ao leitor, que é fundamental para perceber o livro como um conjunto único e não um espartilhar, que dá a sensação de que o panorama editorial português, porque e ocidental e capitalista, é um pouco flutuante, não há ali uma unidade ideológica, se quisermos, por trás de quem decide dos livros.
Bem, o facto de não existirem coleções, já o disse, quer dizer que se fazemos a crítica da separação, uhum, as coleções são uma separação.
Uhum.
Eu entendo que todos os autores que foram saindo na Antígona foram autores empenhados na totalidade da vida.
Uhum.
Portanto, eles não estavam separados de um cotidiano, uhum, e de uma vontade de viver sem entraves, não é? Portanto, essa vontade de viver sem entraves que a Antígona quer transmitir sem espartilhar, uhum, na realidade o seu programa, os seus livros.
Uhum.
Todos os livros obedecem a uma escolha com base numa ideia que vem desde 79,
uhum,
até hoje.
Até o Ondina, por exemplo, que é o último, Ondina, do Lamotte Fouquet.
Sim, exato. E portanto, está de acordo com essa não separação,
uhum,
não separação da vida. Se nós existimos numa sociedade que poderíamos chamar sociedade da separação, uhum, de facto, aquilo que os situacionistas criaram. Conceito, não é? Criaram um conceito e desenvolveram uma crítica muito sustentada, uma crítica violentíssima, feroz contra essa separação, uhum, que é detectada com facilidade, uhum, na sociedade, uhum, nos seus projetos.
Uma das coisas que a Antígona também faz há uns 2 anos ou 3 a esta parte, também com uma grande coragem, foi recriar criou uma outra editora, a Orfeu Negro. Isso, quando faz, tem o seu feeling também para sustentar, por exemplo, esta marca e a Orfeu Mini, que é no domínio da literatura infantil e juvenil. Aquilo que procura com os livros, por exemplo, da Orfeu Negro, é também fazer chegar ao leitor literatura ou ensaística mais próxima daquilo que é o pensamento dominante, ou pelo menos pensadores que são mais visíveis, ou pelo menos não tão estranhos, não provocam o mecanismo da estranheza no leitor, quase, é alargar um pouco o leque de textos que, dentro da sua responsabilidade de escolha editorial, porque também é da sua escolha editorial, no Orfeu Negro, presumo que sim, mas de qualquer das formas, o dar mais este salto também parte do princípio que há uma qualidade editorial, um gosto do objeto livro, que é muito marcado também já nestas duas novas marcas editoriais que também surgem deste espaço da Antígona, ou pelo menos deste imaginário, ou deste afeto que é a Antígona.
Trabalho aqui desde 1996 ou 97, a Carla Oliveira,
uhum,
e o projeto é dela e de facto, uhum, eu não tenho grande,
uhum,
influência nas escolhas dela, ela é muito independente, uhum, criou este projeto e bem, penso eu.
Sim, 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 pode crer.
Mas não é o meu projeto, eu nunca saí da Antígona. é o projeto da Carla Oliveira, com o qual eu estou de acordo. Uhum. E obviamente vou dando as minhas opiniões uhum. e os meus oks para que o projeto se desenvolva e continue. Uhum. Agora, sem dúvida que tem sido dada talvez pouca atenção às crianças
uhum.
e portanto Orfeu Mini tem publicado livros para crianças muito interessantes.
Tem.
E aí está também.
E de que maneira? E de que maneira?
Já tem 5 anos, uhum. talvez 4 anos.
4 anos.
Quatro anos. E está de pé, está a prosseguir o seu, uhum. o seu caminho.
Uhum. Uma das coisas que se percebe também dos livros da Antígona é que aquele leitor, e provavelmente também faz parte do imaginário do Luís Oliveira, é um leitor que chega a uma livraria, percebe ao pegar e ao manusear um livro destes, que é um livro que dá sempre a sensação os livros deveriam ser todos parecidos com estes. Ou seja, é um objeto cuidado em termos gráficos, em termos de construção do livro. Não, abre-se o livro e as folhas não ficam separadas. Há todo um trabalho de, vamos lá, de carinho, de afeto intenso que a personalidade ou a figura, o gosto pessoal do Luís Oliveira decide quando decide editar e depois faz o percurso todo que o livro não tem gralhas, dificilmente há erros de revisão, a revisão é cuidada, não é essa desgraça que nós encontramos nesse tipo de literatura muito comercial. É um pouco este espírito de nunca deixar morrer o objeto, o livro, como um livro, um complemento à criação e à construção dos indivíduos como atores na sociedade.
Sim, depois do livro traduzido, depois do livro revisto, há todo um trabalho de concepção do livro, sobre o qual eu me debruço inteiramente, concebendo a mancha, com a escolha do tipo de letra, a paginação. Nós viajamos muito por dentro dos livros e por vezes um livro aqui até sair trabalhamos durante 3, 4, 5 meses, onde eu vejo editores que em 15 dias fazem
um livro.
Quer dizer, depois vamos lê-lo e encontramos imensos erros, não é? Defeitos absolutamente, mesmo na própria paginação, uma falta de criatividade e na maior parte das editoras, na maior parte, porque há algumas editoras boas e que
sim,
têm
sim,
um trabalho muito cuidado de revisão e de concepção do próprio objeto.
E assim que encerramos o capítulo desta semana de Livros com Rome, viagem até 2011, até maio de 2011, conversa com Luís Oliveira. Recuperamos este diálogo com o editor da Antígona, recentemente falecido. Regressamos na próxima semana com nova conversa, novos temas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.